Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte,
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé.
Olá, estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade, hoje entrevistando o professor do curso de Direito, César Bessa, que foi um dos responsáveis pelo relatório, publicado no final de 2025, da Comissão da Verdade, que investigou crimes e outros fatos referente ao período da ditadura vivenciados aqui na universidade. E aí a gente estava falando aqui, o senhor fez uma referência ao professor Baldi, e ele disse aqui numa entrevista um tempo atrás, explicando como foi a contratação dele e explicando como foram contratados os primeiros professores do curso de medicina, o reitor da época, Ascêncio Garcia Lopes, que era médico, que tinha sido um dos criadores da Faculdade de Medicina, participou desse processo como primeiro reitor da universidade. E um dos fatores, e o Baldi explicava isso para a gente, é que o reitor, Ascêncio Garcia Lopes, fazia questão de contratar professores pela qualidade e não se deixava influenciar pelos aspectos ideológicos e perseguição. Por isso, muita gente importante, de São Paulo principalmente, onde o Ascêncio tinha estudado, acabou vindo trabalhar em Londrina. Alguns ficaram por aqui, como o Baldi ficou aqui até se aposentar, e outros, como a história do Nelson, que depois de perseguido acabou indo embora. Explica para a gente aí, na base desses depoimentos, desse período da história, nós tivemos um reitor que fazia questão de contratar professores, docentes, professores e professoras pela qualidade e sem se importar com o aspecto ideológico. E, de repente, vem um reitor que persegue, pune, demite. Como foi essa transição aí, esse período aí que a gente não pode esquecer para não se repetir?
Pois é, eu acho que a mesma pergunta o povo alemão deve fazer para si mesmo, né? Como é que eles admitiram, né, um movimento como um movimento foi o nazismo, ou na Itália, o fascismo, né? São perguntas difíceis de serem respondidas, porque eu acho que não entra particularmente aqui, eu acho que não entra só o aspecto político, né? Mas como entra também o aspecto ideológico e psicológico, né, é muito intenso e talvez a gente só com a psicologia consiga algumas referências para poder entender. Né. O caso, por exemplo, só do professor Ascêncio, né, que foi nosso reitor naquele período, a importância dele e a participação dele de contenção e de não permissão de que a ditadura adentrasse a Universidade Estadual de Londrina foi reconhecido no relatório da Comissão da Verdade da Universidade Estadual de Londrina. Tanto é verdade, que o relatório, né, consigna o pedido, né, de que o campus universitário passe a se chamar Campus Ascêncio Garcia Lopes. E isso foi aprovado em reunião do Conselho Universitário. Né? Tem que ser feito, claro, agora os encaminhamentos necessários, né? Mas isso já foi aprovado pelo Conselho Universitário, porque o relatório foi aprovado na íntegra. Né? E essa questão, essa indagação foi feita ao Conselho Universitário, que disse sim naquela oportunidade. Então, esse seria em uma homenagem ao professor Ascêncio. Eu sei que uma pessoa dá nome a pessoas, tem que passar um tempo da pós-morte da pessoa, tem uma questão de um decreto, que eu não sei nem se tem validade constitucional, né, mas tem uma questão burocrática aí a ser resolvida nesse sentido, e eu acredito que a universidade vai dar esses encaminhamentos oportunamente. Mas, de fato, né, o Ascêncio fez esse processo de contenção. E tem que ser reconhecido.
Lembrando aqui para quem nos escuta que o professor, ele não chegou a ser professor, foi reitor.
Foi reitor.
Foi reitor da nossa universidade, Ascenso Garcia Lopes, foi homenageado com o título de doutor honoris causa pelo Conselho Universitário da UEL. Isso em plena época da pandemia. Voltando um pouco à questão dos depoimentos, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa experiência, como foi entrevistar as pessoas, o que mais a gente pode receber de informação.
Eu fiz entrevista com médicos, né, que eram professores da área da medicina, me relataram, por exemplo, que tinha um QG com um militar inserido dentro do hospital universitário, né, onde reprimia os professores. Inclusive, um professor lá da medicina teria sido reprimido, né, fisicamente pelo militar, era a base da violência. Aqui nós tínhamos uma polícia especializada que circulava dentro do campus, né? E que era motivo, inclusive, na época do diretório, assim, porque eu sempre lembro, né, dos estudantes fazerem, inclusive, chacota disso, né, piada disso, porque tinha SWAT, tipo, o pessoal da SWAT na UEL. Né? E, então, isso rolava. Mas tem um fato que eu acho que foi muito contundente, né, das entrevistas, inúmeras foram, assim, mas uma que eu não vou conseguir esquecer, que foi do único estudante que a gente conseguiu, porque os fatos de tortura, de opressão, prisão, etc., foram aquelas que a gente conseguiu colher de imediato. Quer dizer, tem coisas que aconteceram que a gente simplesmente se perdeu, né? A gente não conseguiu, pessoas que morreram, etc. Mas nós conseguimos entrevistar uma pessoa que tinha sido estudante naquele período e que foi preso. Foi preso e foi torturado. Foi torturado no quartel de Apucarana, né? Que é um estudante, que vai ser um advogado depois aqui em Londrina e vai ser vereador lá em Rolândia, que é o Arno André Giesen. Né? A filha dele foi prefeita, inclusive, também, lá em Rolândia. Né? E ele foi preso, né? Ele militava no movimento estudantil, né? Militava como, né, contrário ao regime da ditadura, e ele foi preso e levado lá para o quartel de Apucarana. Ele foi preso uma segunda vez também, mas o que chama mais atenção é a primeira prisão dele, e foi torturado, foi colocado no pau de arara, né? Mas ele relatou um fato que foi assim, até inusitado, que, né, ele disse que já tinha passado pelo pau de arara e ele ia entrar na tortura do choque, né? E ele falou que o quartel de Apucarana era o lugar onde eles estavam lá, era de madeira, né? Tudo velho, né? E foram ligar o aparelho de tortura elétrico e queimou toda a fiação, deu problema, e ele foi salvo pelo gongo, não foi torturado. Ele falou até de forma um pouco jocosa, fui salvo pelo gongo, ele falou, queimou a fiação e não fui torturado, né? Mas infelizmente foi torturado de outras formas, né? E aí ele ficou aproximadamente uns 30 dias desaparecido, né? Ele, dessa vez, dessa primeira tortura, desse primeiro prisão que ocorreu, ficou desaparecido, ninguém tinha contato com ele, de repente ele volta, não, ele convenceu os caras lá da prisão, os torturadores lá, de que não tinha nada mais para falar. E ele virou e disse, olha, eu sou estudante do curso de Direito. Então, chegando nas provas finais, se eu não for fazer lá as provas, eu vou reprovar. Aí os caras olharam para ele, então vamos soltar você. E soltaram ele. E ele veio fazer a prova, né, da matéria que ele tinha ficado para exame. O professor era o ex-prefeito de Londrina, Milton Menezes. Né? E aí ele chegou para fazer a prova, ele sentou lá, o professor deu o papel para ele, fez as perguntas. Eu não tinha estudado para a prova, não sabia nada. Estava preso. Estava pensando se ia ficar vivo ou morto, né? Aí ele disse que não sabia nada, ele entregou a prova para o Milton Menezes em branco. E falou, professor, eu estava preso, fui torturado e tal, etc. E tal. E o professor Milton Menezes pegou a prova, não falou nada, e ele foi embora. Depois ele veio ver a nota dele. O Milton Menezes passou o Arno. Eu acho uma bela história. Para o Arno e para o Milton Menezes.
É, para quem está nos escutando, o Milton Menezes foi prefeito aqui na cidade de Londrina e foi citado nos últimos programas aqui, porque na entrevista com o Luciano Pascoal, jornalista e cineasta, a gente comentou que ele fez um documentário sobre Vila Nova Artigas, que foi contratado e produziu muitas obras, inclusive o Cine Teatro Ouro Verde, durante o mandato do Milton Menezes, inclusive projetou a casa, que era a casa do prefeito Milton Menezes na época. E aí, na entrevista seguinte, com o professor Fábio Cunha, a gente fez uma referência a isso, e ele falava como Milton Menezes, prefeito naquela época, foram importantes para o planejamento da cidade. É uma coincidência, mas é importante saber que essa pessoa teve um papel importante do ponto de vista político também. Voltando um pouco a esses assuntos, o que é que a comissão propôs em termos de continuidade? O que é que foi entregue para a UEL, um relatório com os depoimentos, mas foi feita alguma coisa além da proposta de nome do campus?
Inúmeras propostas. Eu não vou lembrar de cabeça aqui, porque são, acho que, mais de uma dúzia de proposições. Mas, assim, vagamente aqui lembro, né? Uma mudança do nome de campus, outra, o prosseguimento da comissão, ela ficando em aberto, né, para que seja colhido novas informações, ou aquelas que, obviamente, vierem aparecer à tona e que forem necessárias. Né? Deixar isso em aberto, não só o relatório, que tem mais de 300 laudas, mas também os documentos anexados a esse relatório, que são inúmeros, inúmeros documentos, documentos que foram colhidos, inclusive, pessoalmente pelos membros da comissão, junto à Polícia Federal, né? sobre fatos relacionados com professores aqui e com ocorrências aqui na Universidade Estadual de Londrina. A gente está falando só apenas aqui, ó, né, algumas que eu estou lembrando aqui, mas são inúmeras as situações. Né?
Mas existem próximos passos? Depois, já entregaram os relatórios, já tem esses mais de uma dúzia de atividades. Em dezembro, no final do ano, no final de 2025, vocês fizeram, entregaram e concluíram. E agora, continuam? Ainda existem reuniões? Ainda?
Reuniões, a Comissão da Verdade não tem feito mais. Né? Não precisaria ocorrer novos fatos trazidos à comissão, né, para que a gente fizesse reuniões e tomasse algum tipo de providência de perquirir essas informações. Né? O que nós tivemos depois, e foi no curso exatamente daquele período da entrega, foi um contato com a Comissão da Verdade. Aquela Comissão da Verdade que existia no âmbito estadual, ela existe até hoje também, e está em aberto. E são os mesmos membros, né? Porque agora, né? São o mesmo promotor, né? As pessoas que frequentam. E a gente teve uma reunião online com todas essas pessoas, e foi apresentado o relatório também a eles. Né? Eles tiveram contato com o relatório e provavelmente vai ser feito um encontro estadual em que a Comissão da Verdade vai apresentar verbalmente também, né, as suas conclusões, tal como foi apresentado aqui para o Conselho Universitário.
Professor, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecemos muito a sua presença e fica aqui um convite para que, à medida que a comissão voltar a funcionar ou tiver novos trabalhos, o senhor venha aqui para continuar esclarecendo nossos ouvintes sobre esse importante trabalho e, como sempre, reafirmando o que é dito sobre esse período da ditadura aqui no Brasil, que é importante a gente colocar isso do ponto de vista histórico e repetir e ensinar para que isso não se repita mais. Muito obrigado.
Eu agradeço aqui o convite mais uma vez. Né? Eu estou falando o nome do grupo, que o grupo da Comissão da Verdade são vários professores, funcionários, né? E todos tiveram uma contribuição exemplar. Né? Eu sou apenas uma pessoa que estava ali, né, no comando durante um período curto, mas que é um trabalho que são 10 anos de trabalho, é muito tempo.
Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. A UEL e o Direito à Cidade volta no próximo sábado às 11 horas da manhã, com reprise na segunda-feira às 8 horas da noite. Um agradecimento especial ao técnico responsável pela gravação, João Lopes. O programa estará disponível no Spotify como A UEL e o Direito à Cidade. Até.
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Cascavel. Me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate. Me chamo Benedito.